5. A virada da América Latina para a esquerda. A guinada da América Latina para a esquerda desde o colapso da União Soviética atraiu a atenção da Rússia, da China e do Irã. Por meio de uma série de arranjos políticos e econômicos, a América Latina foi inserida no quadrante estratégico global liderado pelo Kremlin, em oposição ao Ocidente capitalista, especialmente os Estados Unidos. A Rússia tornou-se um importante fornecedor de armas na região. A China estabeleceu presença no Panamá e é uma das maiores compradoras de commodities latino-americanas. Além disso, o Irã expressou solidariedade com os regimes de esquerda e pode, um dia, tornar-se fornecedor e fonte de expertise para as outrora adormecidas capacidades brasileiras em energia nuclear e mísseis, além de parceiro da Venezuela em diversos projetos comerciais e militares. Em um período muito breve, a fórmula de Gramsci foi utilizada para penetrar a política latino-americana, com sucesso muito superior aos modestos avanços da KGB soviética durante a Guerra Fria. Mas a mudança na orientação da América Latina não aconteceu por acaso. Duas pessoas foram primariamente responsáveis: Fidel Castro, de Cuba, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. Fórum de São Paulo. Em julho de 1990, Lula da Silva, então líder do marxista Partido dos Trabalhadores do Brasil, com o incentivo de Fidel Castro e do Partido Comunista Cubano, criou o Fórum de São Paulo. Desde o início, o Fórum tinha como objetivo a construção do socialismo e a reestruturação da influência dos Estados Unidos na América Latina. Fidel Castro, de Cuba, após o colapso da União Soviética e a morte do marxismo-leninismo, uniu-se a Lula em seu programa de renovação e ressurgimento marxista. O Fórum de São Paulo contava com mais de 100 membros da esquerda latino-americana em meados da década de 1990 e realizava reuniões regulares. As 5 primeiras sessões do Fórum foram sediadas pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil, pelo Partido Revolucionário Democrático do México, pela Frente Sandinista na Nicarágua, pelo Partido Comunista Cubano e pela Frente Ampla de Esquerda do Uruguai. Os participantes de esquerda das reuniões do Fórum buscavam encontrar alternativas viáveis à ideologia neoliberal, um eufemismo para o livre comércio, que, segundo a esquerda, havia enfraquecido muitos serviços sociais governamentais e criado um desemprego maciço em toda a América Latina. Delegados de partidos maoístas, trotskistas, marxistas-leninistas, marxistas e social-democratas, bem como de várias organizações terroristas e guerrilheiras, participaram da reunião de 1995 do Fórum de São Paulo em Montevidéu. Os organizadores do Fórum propuseram um modelo com verdadeira democracia econômica, social e participativa que incluísse todos na produção nacional e regional e onde o Estado tivesse um papel em garantir o bem-estar social, a justa distribuição e a regulação econômica. Não se tratava de uma estratégia prescrita para a América Latina, mas de um conjunto de alternativas de esquerda para promover o desenvolvimento social, alcançar justiça social, estabilidade e paz. A 9ª reunião do Fórum foi realizada em Manágua, Nicarágua, em fevereiro de 2000, onde o debate sobre a alternativa ao neoliberalismo continuou. Durante essa sessão, os membros do Fórum reconheceram que, por meio da democracia, os eleitores e seus representantes seriam capazes de afastar as pressões das grandes potências, neutralizar as ações danosas das corporações transnacionais, contrabalançar o poder das elites tradicionais dominantes e avançar rumo ao desenvolvimento econômico e social sustentável, com justiça e igualdade. A 10ª reunião do Fórum de São Paulo foi realizada em Havana, em dezembro de 2001. Participaram 518 delegados de 81 países da América Latina e Caribe, Europa, Ásia, África, Oriente Médio e Austrália. Estavam representados 74 partidos e movimentos políticos membros, além de 127 partidos e organizações convidados. Entre os presentes estavam diversas organizações terroristas ativas, incluindo as FARC e o ELN da Colômbia, o Tupac Amaru do Peru, o MIR do Chile, a ETA Basca da Espanha, entre outras. Os principais eixos das alternativas discutidas enfatizavam a prioridade dos objetivos sociais na recuperação do desenvolvimento e da soberania, impulsos à integração regional como forma de inserção na economia mundial, a construção de democracias participativas autênticas, levando em conta o papel crescente das mulheres e dos jovens, a luta profunda e contínua dos povos indígenas, e a luta contra toda forma de exploração, opressão econômica e alienação dos direitos dos cidadãos. A declaração final encerrava-se com: "Nossa luta é por transformação política, econômica e social. É uma batalha de ideias por um mundo melhor." Ausente estava a retórica marxista-leninista do passado sobre luta de classes, confrontos violentos com capitalismo e revolução mundial. A batalha de ideias do século XXI era sobre transformação e democracia participativa, termo da esquerda para engajar os pobres autoexcluídos e destituir a elite dominante pelas urnas. Essa é a fórmula de Antônio Gramsci para a revolução passiva. O dado ideológico havia sido lançado para a transformação da América Latina em Estados socialistas, atuando em conjunto contra a globalização econômica por meio de uma entidade regional idealizada, a Comunidade Sul-Americana de Nações. Quando Luiz Inácio Lula da Silva concorreu à presidência do Brasil com forte apoio do marxista Partido dos Trabalhadores, PT, Partido dos Trabalhadores, e de grande parte do campesinato, minimizou seu papel de líder operário radical e defensor da reforma agrária. Imediatamente após ser eleito presidente em 2003, Lula começou a projetar novas imagens nas paredes da Caverna de Platão, apresentando sua ortodoxia econômica aos círculos financeiros do Norte. Lula é um defensor do livre comércio, exaltavam banqueiros na América do Norte. A enorme dívida externa do Brasil seria paga, mas a nacionalização das principais indústrias e a reforma agrária não estavam na agenda expressa de Lula. O assessor de política externa de Lula, um marxista linhadura chamado Marco Aurélio Garcia, revelou o jogo ao comentar sobre o esforço de Lula para enganar o mundo quanto à verdadeira natureza do regime marxista do Brasil. Temos que, primeiro, dar a impressão de que somos democráticos. Inicialmente, temos que aceitar certas coisas. Mas isso não vai durar. Isso é um exemplo perfeito da fórmula de Antônio Gramsci para conquistar o poder por meio das urnas, consolidar o controle enquanto se implanta o marxismo no homem interior e, finalmente, avançar para um paraíso dos trabalhadores socialista. O presidente venezuelano Hugo Chávez juntou-se a Fidel Castro e Lula da Silva na liderança conjunta do Foro de São Paulo, graças à sua enorme riqueza petroleira e a uma retórica afiada na hora de atacar os Estados Unidos. Quando os serviços secretos de Castro ajudaram a arquitetar o retorno de Chávez ao poder após um breve golpe em 2002, Chávez retribuiu oferecendo bilhões de dólares em petróleo gratuito ou fortemente subsidiado a Cuba. Além disso, Castro tornou-se um mentor revolucionário para o ousado líder de Caracas. Chávez parecia ter tomado a dianteira na corrida para se tornar o próximo Fidel da América Latina. Na ausência de Castro, caberia a Lula manter Chávez na trilha granciana e salvá-lo de sua tendência a exagerar nas jogadas. Esse trio de gigantes trouxe, cada um, algo especial para a mesa revolucionária da América Latina. Fidel Castro contribuiu com décadas de experiência em neutralizar a hostilidade de uma sucessão de presidentes norte-americanos. Ademais, sua imagem como farol do marxismo brilha intensamente pela América Latina. Com a ajuda soviética durante a Guerra Fria, Castro havia treinado mais de 10 mil agentes de inteligência, cujas redes se estendiam pelo mundo e até pelos corredores mais secretos do governo dos Estados Unidos. Lula da Silva trouxe sua longa experiência na liderança de um sindicato de trabalhadores marxista no Brasil, mantendo por anos relações discretas com comunistas e revolucionários por toda a América Latina. Os anteriores programas brasileiros de tecnologia nuclear e de mísseis balísticos poderiam fornecer um ponto de partida crível para o desenvolvimento de armas de destruição em massa, especialmente se Hugo Chávez financiasse tal empreitada. Isso está longe de ser uma mera hipótese teórica. Em uma carta enviada ao presidente George W. Bush por 13 membros do Congresso em outubro de 2002, os representantes expressaram preocupação com declarações de Lula da Silva relativas ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Lula é citado na carta dizendo que a adesão ao TNP só faria sentido se todos os países que já possuem armas nucleares as abandonassem. E continuou: se alguém me pede para desarmar e ficar com um estilingue enquanto ele vem com um canhão, de que isso adianta? E concluiu: todos nós, países em desenvolvimento, ficamos com um estilingue enquanto eles têm bombas atômicas. Hugo Chávez seguiu um roteiro cuidadosamente elaborado de uma revolução passiva de longo prazo ao vencer as eleições por vias democráticas, consolidar sua presidência com apoio ativo de Cuba, desarticular as forças armadas e a polícia, neutralizar a oposição, assegurar sua base eleitoral por meio da redistribuição de terras, obter poderes políticos ampliados para uma Assembleia Nacional sob seu controle, silenciar a imprensa independente, reescrever partes selecionadas da Constituição do país, iniciar a nacionalização de setores econômicos estratégicos e estabelecer novas regras de partilha de lucros para empresas estrangeiras. Com o auxílio e aconselhamento de Fidel Castro e Lula da Silva, ele construiu uma versão latino-americana da estratégia granciana de revolução passiva para exportação a países vizinhos. A fórmula de Gramsci utilizada por Fidel Castro, Lula da Silva e Hugo Chávez no desenvolvimento do modelo socialista venezuelano continua a exercer influência em pelo menos outros 5 países latino-americanos, impulsionando seu respectivo deslizamento para a esquerda. Alguns parecem seguir o roteiro populista Gramsci-Chávez da Revolução Bolivariana, enquanto outros preferem selecionar à la carte os elementos de sua salsa política rumo à nova orientação socialista. A desigualdade social é o problema central da América Latina, uma realidade que não passou despercebida por Fidel Castro, Lula da Silva ou Hugo Chávez. Como os três mosqueteiros, esse trio socialista brandia a espada do populismo radical, ou marxismo granciano, por toda a América Latina. Eles ofereciam às massas frustradas uma liderança carismática, impulsos messiânicos, socialismo revolucionário e uma capacidade crescente, graças aos vastos recursos petrolíferos da Venezuela e à alta dos preços, de distribuir auxílios aos pobres. Seu programa granciano baseava-se na redução das desigualdades sociais por meio de suplementações de renda e promessas estatais de mais benefícios por vir, como forma de angariar votos. Em suma, a democracia está sendo usada como ferramenta para assegurar o poder de uma governança socialista sob liderança de figuras carismáticas que, com o tempo, destruirão suas próprias democracias liberais. A reforma constitucional na Venezuela, por exemplo, não se trata apenas de reescrever princípios para reger a sociedade. Ao contrário, a nova Constituição incorporava a filosofia de Hugo Chávez para a transformação revolucionária e uma nova visão estratégica do papel do Estado na vida das pessoas, do antiimperialismo, isto é, dos Estados Unidos, e da mudança no equilíbrio geopolítico de poder na América Latina. Cuba. Fidel Castro delineou uma severa acusação contra o capitalismo em um discurso na reunião do Grupo dos 77 em setembro de 1999. Os temas de Castro seriam repetidos inúmeras vezes por progressistas, socialistas e marxistas ocidentais nos protestos anti-globalização subsequentes na América do Norte e na Europa. Ele afirmou que o mundo ainda está muito longe de concretizar o potencial da globalização. A globalização se desenvolve hoje sob o manto das políticas neoliberais que impõem mercados desregulados e privatizações sem freios. Longe de promover a expansão do desenvolvimento em um mundo cada vez mais interdependente, carente de compartilhamento dos avanços alcançados, a globalização neoliberal agravou as desigualdades existentes e elevou a níveis inomináveis as disparidades sociais e os contrastes mais perturbadores entre riqueza extrema e pobreza extrema. Menos de três meses após a sessão do G77 em 1999, mais de 50 mil manifestantes anti-globalização tomaram as ruas de Seattle e interromperam reuniões da Organização Mundial do Comércio. Peter Boyle, do Partido Socialista Australiano, resumiu com precisão: "Esse movimento é fundamentalmente contra o capitalismo. Ideologicamente, é um exército heterogêneo, cujos destacamentos principais incluem comunistas, anarquistas, feministas, ambientalistas, antirracistas, neo-hippies e defensores de estilos de vida alternativos." Ele acrescentou que essas correntes estão unidas na oposição à tirania corporativa. Quatro meses após a Batalha de Seattle, Castro refinou os temas de tirania corporativa e outras pistas-chave da antiglobalização em um discurso na sessão inaugural da Cúpula do Sul. Disse Castro: "A globalização tem sido mantida firmemente pelos padrões do neoliberalismo. Portanto, não é o desenvolvimento que se torna global, mas a pobreza. Não é o respeito à soberania nacional dos nossos estados, mas a violação desse respeito. Não é a solidariedade entre nossos povos, mas suave que petina a concorrência desigual vigente no mercado. Nesta cúpula dos países do terceiro mundo teremos que dizer: ou nos unimos e estabelecemos cooperação próxima, ou morremos." Com o movimento antiglobalização em andamento e o socialismo fortalecido internamente, Castro comemorou seu 75º aniversário ao lado de seu protegido marxista Hugo Chávez em agosto de 2001. Um aspecto-chave da revolução social de Chávez na Venezuela foi a estreita colaboração com seu mentor, Fidel Castro. Pode-se suspeitar fortemente que Chávez aprendeu o ABC do plano granciano com Castro, assim como nas reuniões do Fórum de São Paulo durante a década de 1990. Mais de 3 mil treinadores cubanos e 450 profissionais de saúde foram enviados à Venezuela para ajudar Chávez a consolidar seu controle e mobilizar apoio entre os mais necessitados. Os vínculos Cuba-Venezuela também foram fortalecidos em nível intermediário pela troca de governadores, ativistas da sociedade civil, delegados juvenis e sindicalistas. Estes últimos são especialmente importantes na fórmula granciana para consolidar apoio popular. Castro estava ajudando Chávez a construir a base necessária para a transição a um Estado comunista totalitário, ainda que inspirado no marxismo cultural de Gramsci. Em 2001, a relação entre Venezuela e Cuba estava apenas começando. Até o final de 2005, Cuba enviará 30 mil médicos, dentistas, professores e treinadores esportivos à Venezuela para atuarem principalmente nas favelas pró-Chávez de Caracas. Tais medidas são fundamentais na estratégia granciana para consolidar apoio popular em preparação à neutralização da autoridade coercitiva da polícia e do exército. Também em 2005, o presidente venezuelano Hugo Chávez convidou centenas de agentes cubanos de inteligência a Caracas, onde assumiram posições-chave em áreas de segurança do governo. Cubanos foram identificados na principal agência civil de inteligência e investigações preventivas, inteligência militar, Banco Central, Ministério do Interior e Departamento de Imigração. Eles assumiram ainda cargos administrativos importantes em todos os estados da Venezuela e dominaram o entorno de segurança de Chávez. Enquanto isso, a Venezuela financiava vozes de oposição granciana em diversos países latino-americanos, com o intuito de viabilizar o surgimento de regimes marxistas por todo o continente. A formação técnica cubana e os recursos petrolíferos da Venezuela se uniram para impulsionar a América Latina rumo à esquerda. O ingrediente-chave para viabilizar isso foi a aplicação do marxismo cultural de Gramsci, um plano que já produzia resultados significativos mesmo diante de oposição moderada. Durante uma visita de uma delegação militar chinesa em julho de 2001, Raul Castro aproveitou a oportunidade para reiterar total apoio de Cuba aos esforços de Pequim de alcançar a unidade nacional por meio da incorporação de Taiwan. Membros da delegação chinesa afirmaram que a visita fazia parte dos esforços contínuos para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois povos e suas forças armadas. Em abril de 2005, a China intensificou suas vendas militares a Cuba, embora Castro tenha afirmado que não incluíam armamentos. Ainda assim, agências de inteligência dos Estados Unidos detectaram envios de armas a Cuba em 2000, incluindo explosivos de uso civil e militar. Fidel Castro visitou o Irã, o terceiro polo no quadrilátero estratégico, em maio de 2001. Ele elogiou Teherã por sua luta contra o imperialismo. "Minha visita ao Irã para mim e para minha nação é um grande privilégio", disse Castro na televisão estatal iraniana. "Acredito verdadeiramente que as relações entre os dois países serão mais fortes após esta viagem." Na Universidade de Teherã, Castro afirmou ao público que Irã e Cuba, cooperando entre si, podem colocar a América de joelhos. "O regime americano é muito fraco, e estamos testemunhando essa fraqueza de perto." Em 2003, Teherã e Havana uniram forças. Cuba passou a bloquear transmissões de satélite dos Estados Unidos ao Irã. O Telestar 12, satélite comercial de comunicações, órbita 15 graus oeste, cerca de 22 mil milhas acima do Atlântico. Embora estivesse longe do Irã para bloqueá-lo de forma eficaz, estava ao alcance de Cuba. Com a ajuda de Havana, os noticiários da Voice of America em persa nunca chegaram ao público iraniano pretendido. Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2003 com 62% dos votos. Marxista, Lula capitalizou o descontentamento público com a incapacidade do governo de entregar prosperidade após uma década de reformas de mercado livre e uma dívida pública que atingiu impressionantes 260 bilhões de dólares. Durante sua campanha, Lula retratou os Estados Unidos como o principal inimigo e manteve-se firme em sua oposição ao proposto Acordo da Área de Livre Comércio das Américas. Ele também prometeu usar a indústria de alta tecnologia do Brasil para impulsionar a economia por meio da produção e venda de armas nucleares. Lula da Silva criou e convocou reuniões anuais do Foro de São Paulo em 1990. Essas primeiras conferências foram frequentadas por todos os partidos comunistas e da esquerda radical da América Latina, bem como por organizações terroristas da região, o Exército Republicano Irlandês, os terroristas da ETA da Espanha, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, Comando Geral e representantes de estados patrocinadores do terrorismo, Iraque, Líbia, Cuba e outros. As reuniões do Foro de São Paulo serviram como sucessoras do Congresso Tricontinental de Fidel Castro, estabelecido em 1966 para ajudar grupos terroristas a coordenarem melhor seus ataques contra os Estados Unidos e seus aliados. A partir desse começo modesto, o Foro cresceu e tornou-se um grande coordenador para um número crescente de membros internacionais. O Foro também serviu como uma importante fonte de desinformação contra o Ocidente. Documentos de trabalho da reunião do Foro de dezembro de 2002, por exemplo, alegaram que as tropas da OTAN perpetraram genocídio em Kosovo, forças dos Estados Unidos e do Reino Unido massacraram a população no Afeganistão, e Israel continua a executar uma política sistemática de assassinato de palestinos. Desde o primeiro dia de sua presidência, Lula deixou claro que atuar em parceria com seus aliados ideológicos, Fidel Castro em Cuba e o presidente Hugo Chávez na Venezuela. Em seu primeiro dia no cargo, Lula tomou café da manhã com Chávez e jantou com Castro. Dado o relacionamento próximo de Lula com Castro, unindo esquerdistas radicais e terroristas nas reuniões do Foro de São Paulo, e sua liderança firme no Partido dos Trabalhadores do Brasil, não surpreende que ele tenha abraçado Castro e seu protegido, Hugo Chávez. Além disso, dada a posição de Lula quanto à alegada exploração da América Latina pela América do Norte, ele certamente foi parceiro na condução de Castro da campanha antiglobalização contra o neoliberalismo em particular, contra os Estados Unidos. O Foro de São Paulo, incluindo todos os seus membros comunistas e da esquerda radical, parece ter funcionado como conselho diretor da campanha antiglobalização contra o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e outros fóruns financeiros internacionais e de livre comércio. Apesar de sua retórica e das atividades anti-americanas nas sombras, Lula manteve uma campanha de longa duração tentando convencer autoridades das agências de crédito e da comunidade de política externa dos Estados Unidos de que ele é um político com quem se pode lidar. O Instituto para Estudos de Políticas, com sede em Washington, D.C., um think tank de esquerda radical com muitas conexões entre os chamados progressistas no governo dos Estados Unidos e no Congresso, ajudou Lula a defender sua causa. O apoio ao presidente Lula da Silva no Partido dos Trabalhadores, segundo o Instituto Maldon, vinha de seguidores da teologia da libertação da Igreja Católica Romana Radical e da pastoral operária da Igreja, estudantes e intelectuais de esquerda e castristas, facções comunistas trotskistas e organizações camponesas radicais, incluindo o militante Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O MST é fundador da Rede de Ação Direta Antiglobalização Ação Global dos Povos, PGA. O pragmatismo de Lula, ao implementar o modelo marxista revisionista de Gramsci, criou uma corrente cruzada de percepções no norte industrializado. Embora tenha engasgado diante da necessidade do livre comércio para atender e reduzir a enorme dívida externa do Brasil, ele também se reunia regularmente, por meio do Foro de São Paulo, com revolucionários de esquerda como o Partido Comunista Cubano, o Partido dos Trabalhadores Marxista do Brasil, os Sandinistas da Nicarágua, a FMLN Comunista de El Salvador, terroristas do Exército Republicano Irlandês, da ETA Basca, das FARC da Colômbia e alguns dos mais ensanguentados terroristas do Oriente Médio. Em uma palavra, o presidente Lula da Silva é um marxista com o objetivo de eliminar o poder e a influência dos Estados Unidos na América Latina, mas somente quando julgar que o momento é adequado. Ele permaneceu um defensor descontente do livre comércio por necessidade, mesmo quando abraçou o presidente George W. Bush durante sua visita ao Brasil em março de 2007. A questão em aberto é qual poderá ser seu curso de ação política quando considerar que o momento é adequado. A estratégia de Lula é lidar com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que auxilia países sul-americanos em sua guinada esquerda e promove uma nova unidade por meio da Comunidade Sul-Americana de Nações, uma comunidade continental prevista nos moldes da União Europeia. 12 países assinaram um acordo para criar um novo bloco comercial, representando 361 milhões de pessoas, com produto interno bruto de 973 bilhões de dólares e exportando 181 bilhões em bens e serviços. A Comunidade de Nações fornece um meio de manter boas relações com os Estados Unidos, enquanto constrói uma unidade continental de estados socialistas e explora conexões econômicas e políticas com potências emergentes, como China e Irã. Quando o presidente Lula da Silva foi eleito, encontrou seu país conturbado, com problemas históricos que resistiam a soluções rápidas. O crime organizado havia saqueado a nação por anos, e assassinos eram contratados por comerciantes para eliminar os muito pobres e moradores de rua. Uma análise conduzida pelo MST revelou, em 2004, que o governo de Lula havia assentado menos de 30 mil famílias rurais, em comparação com as 115 mil previstas pelo Plano Nacional de Reforma Agrária. Como consequência, o MST prometeu invasões de terras e prédios por camponeses sem terra, bem como manifestações públicas para chamar atenção à necessidade de reforma agrária. O programa de assistência em dinheiro do presidente Lula da Silva, o Bolsa Família, totalizando mais de 11 milhões de dólares, pagava 40 dólares por mês a famílias pobres, desde que seus filhos frequentassem a escola regularmente e realizassem exames de saúde e vacinação. Muitos consideravam o programa Bolsa Família um dos programas sociais de maior sucesso no Brasil, e ele foi a chave para a reeleição esmagadora de Lula em outubro de 2006, 60%. Mas desde o início de seu primeiro mandato, Lula enfrentou um dilema. Embora seu maior desejo fosse transformar o Brasil em um Estado socialista de comércio justo, a grande dívida pública do país, garantida em sua maior parte por bancos e contratos dos Estados Unidos, levou a dançar com o diabo capitalista a caminho de alcançar seus objetivos revolucionários marxistas. Para acalmar seus credores nervosos no Norte, Lula prometeu honrar a dívida e cumprir os contratos de livre comércio existentes. Reconhecendo que o povo brasileiro votou por outro modelo econômico, socialismo, Lula tapou o nariz e seguiu à risca as negociações de livre comércio com o presidente George W. Bush e autoridades comerciais dos Estados Unidos em março de 2007. Prometendo usar seu segundo mandato, iniciado em 1º de janeiro de 2007, para elaborar políticas que produzissem um crescimento anual de 5%, o presidente Lula da Silva enfrentava uma tarefa econômica enorme. O Brasil era destruído por uma dívida gigantesca com uma taxa básica de juros de 13,25%, abaixo do pico de 19,75%. Estas são as taxas de juros mais altas do mundo e prometem manter o Brasil em uma condição de depressão econômica perene. O presidente Lula da Silva conseguiu adiar o dia do confronto inevitável com os Estados Unidos. Primeiro, no início de seu primeiro mandato, Lula teve que encontrar uma forma de acalmar os ânimos entre seus seguidores por ter adotado um caminho de livre comércio tático. A oportunidade para isso surgiu em janeiro de 2003, quando Lula usou a tribuna do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, para defender a ajuda aos pobres do mundo. A reunião de Davos contou com a presença de centenas dos maiores agentes financeiros e líderes políticos importantes do mundo inteiro. Lula pediu que os governos do Norte e grandes investidores criassem um fundo global para combater a pobreza e a fome em todo o mundo. Lula, filho de um lavrador pobre, disse que os países estão gastando bilhões e bilhões de dólares em uma corrida armamentista e gastando dinheiro com coisas que não são prioridades. Ao mesmo tempo, afirmou, olhamos para os países do terceiro mundo e milhões de mulheres e crianças morrem porque não conseguem ingerir as calorias de que necessitam. Lula não está sem meios de pressão ao lidar com o Norte e seus credores. Ele declarou abertamente que o Brasil deveria reiniciar seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos. O presidente da Silva insiste que sua instalação nuclear em Resende, não muito longe do Rio de Janeiro, será usada para produzir urânio pouco enriquecido para uso em usinas de energia, e não material altamente enriquecido para uso em armas nucleares. Além disso, o Brasil possui um dos maiores depósitos de urânio do mundo. Se dominar o ciclo completo do combustível, poderá vender urânio pouco enriquecido para outros países, rendendo ao Brasil bilhões de dólares por ano. Um problema com esse cenário é que o Brasil tem um histórico longo de restrições às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, da ONU. Durante inspeções anteriores da AIEA, máquinas críticas foram cobertas para evitar a revelação dos avanços tecnológicos do Brasil. A AIEA insiste que a divulgação total de todos os equipamentos é necessária para garantir que o urânio não esteja sendo enriquecido a um nível que possa ser usado no desenvolvimento de armas nucleares. Além disso, a AIEA quer saber as fontes do equipamento do Brasil. De acordo com relatórios de 1975, o Brasil transferiu tecnologia de suas usinas de energia para um programa de armas nucleares. A China é o maior parceiro comercial do Brasil na América Latina, enquanto o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da China depois dos Estados Unidos e da Argentina. Em uma visita à China no início de 2004, o presidente Lula da Silva disse a seus anfitriões que Brasil e China compartilham a visão de uma ordem internacional mais justa e equitativa, baseada na multipolaridade e no respeito ao direito internacional. O líder chinês Hu Jintao respondeu dizendo que acreditava que a visita de Lula impulsionaria a parceria estratégica entre China e Brasil. Vários acordos foram assinados durante a visita para promover uma maior cooperação entre os dois países. Durante uma turnê de 2 semanas pela Argentina, Chile, Cuba e Brasil, o presidente chinês Hu Jintao disse à Assembleia Nacional do Brasil que a China estava determinada a forçar laços sem precedentes com países da América Latina e do Caribe. O Brasil proclamou a China como um parceiro estratégico. Cerca de 10 milhões de árabes vivem no Brasil, a maior população árabe fora do Oriente Médio. Cerca de 25 mil muçulmanos do país vivem na cidade de Foz do Iguaçu, no sudoeste, que é a parte brasileira da Tríplice Fronteira, onde suas fronteiras convergem com as do Paraguai e da Argentina. É uma área amplamente conhecida por contrabando de armas e drogas, falsificação de documentos e moedas, lavagem de dinheiro e inúmeras outras atividades ilegais. Estima-se que entre 10 e 12 bilhões de dólares passem pela área da Tríplice Fronteira anualmente. Parte desse dinheiro é desviada para militantes islâmicos no Oriente Médio. O Brasil nega a presença de jihadistas islâmicos na região da Tríplice Fronteira. Em setembro de 2007, o presidente Lula da Silva lançou um esforço de um ano, em nível ministerial, para desenvolver uma nova estratégia de segurança e defesa nacional. O objetivo ostensivo é transformar o Brasil em uma potência militar no século XXI. Não podemos ser subordinados, disse Lula. Temos que ser ousados. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, controla o quinto maior país produtor de petróleo do mundo, o que coloca uma enorme quantidade de dinheiro à sua disposição. Um marxista protegido de Fidel Castro, ele se revelou um agitador efusivo que atraiu um grupo de melhores amigos na Rússia, China e Irã. O presidente Chávez moldou seu governo para servir como modelo da aplicação prática da fórmula granciana na América Latina e no Caribe, e ofereceu às guerrilhas marxistas do narcotráfico colombiano, as FARC, um santuário privilegiado na Venezuela. Muitos latino-americanos pobres o respeitam profundamente pelos programas que implementou para ajudar os que estão na base da pirâmide econômica. O jornalista Arnaud Borgrave chama Chávez de Robin Hood vestido como Che Guevara, roubando dos ricos para dar aos pobres, incluindo hospitais gratuitos com 17 mil médicos e dentistas cubanos. Apesar dos bilhões de dólares em receitas provenientes do petróleo, o socialismo de Hugo Chávez trouxe alta inflação, escassez crônica de alimentos e distúrbios, aumento da criminalidade e longas filas com centenas de venezuelanos esperando para comprar os escassos suprimentos de leite, frango e açúcar em mercados ao ar livre administrados pelo Estado e operados pelos militares. O apoio ao socialismo bolivariano de Chávez começou a cair, mesmo entre os mais pobres dos pobres. O presidente Chávez permanece obcecado com sua visão de emular Simón Bolívar, líder nascido em Caracas de exércitos rebeldes que libertaram uma vasta região do domínio espanhol no início do século XIX. Bolívar morreu em 1830. Segundo Chávez, Bolívar, assim como ele, era um socialista cuja visão de uma América Latina unida baseava-se em sua determinação de se opor aos Estados Unidos na construção de uma sociedade sem classes, em oposição a uma série de oligarcas e imperialistas. Chávez está cercado por pobreza extrema em seu próprio país, incluindo favelas consideráveis nos arredores de Caracas. Em 2007, 74% dos venezuelanos viviam abaixo da linha da pobreza. Chávez agiu rapidamente após ser eleito presidente, expropriando terras e transferindo-as para pequenos agricultores e iniciando a nacionalização de grandes indústrias. "Eu represento uma nação", declarou Chávez em 2003. O furacão revolucionário foi desencadeado na Venezuela e não vai parar até termos uma pátria verdadeira e bela. O presidente Chávez ordenou a criação de 17 mil conselhos comunais em todo o país e destinou 2 bilhões de dólares para financiar suas operações. O slogan oficial desses conselhos é construir poder desde baixo. O objetivo declarado é construir uma democracia de base e dar poder ao povo, mas o verdadeiro propósito parece ser o fortalecimento do controle central. Os pobres urbanos foram alvo de atenção especial, os mais fervorosos apoiadores de Hugo Chávez. Os membros desses conselhos sociais também constituem o núcleo da Milícia Nacional em Desenvolvimento. O núcleo central dessas milícias é treinado em guerra de guerrilha e contra a insurgência ao estilo cubano e armado com armas de fogo, granadas e facas para defender a Venezuela. Esses conselhos comunais estão sob controle direto de Chávez. Há planos para expandir a reserva militar da Venezuela de cerca de 200 mil para 1 milhão. Além de construir um espírito marcial controlável no povo venezuelano, as milícias são direcionadas a desviar sua atenção das próprias dificuldades para os gringos dos Estados Unidos. A busca de Chávez por acabar com a pobreza na Venezuela o levou a trazer milhares de médicos cubanos e assessores educacionais para o país, assim como a polícia secreta cubana. Entre as lições que Chávez aprendeu com Castro estava como apertar o controle sobre a política interna por meio do controle das instituições públicas e como aumentar seu prestígio internacional desafiando os Estados Unidos. Seguindo o conselho de Fidel Castro, Chávez adotou uma postura rígida na consolidação de sua posição, especialmente após sobreviver a um golpe militar mal sucedido contra ele em abril de 2002. Dois dos principais conspiradores, os chefes das maiores federações de empresários e trabalhadores da Venezuela, foram caçados pela polícia e acusados de traição. Chávez não perdeu o ritmo na condução de seu furacão revolucionário. No verão de 2007, Chávez, ostentando o exército mais poderoso da região, substituiu seu ministro da Defesa, general Raúl Baduel, pelo general Gustavo Rangel, que havia comandado a Milícia Nacional de 100 mil membros da Venezuela. Essa foi uma movimentação importante, pois eliminou o general Baduel, que dissera em seu discurso de despedida que devemos nos afastar da ortodoxia marxista, e fortaleceu a integração entre as forças armadas e as milícias, cada uma vigiaria a outra. Em 2005, ele passou a restringir a liberdade de imprensa ou, como colocou o presidente Chávez, podemos dizer que o povo venezuelano começou a se libertar da a ditadura da mídia privada. Chávez arquitetou uma lei que lhe dava poder para suspender as licenças de emissoras de rádio e televisão quando suas transmissões fossem consideradas contrárias à segurança da nação. Ele também enviou milhares de jovens venezuelanos a Cuba para doutrinação e reescreveu a Constituição para ampliar seus poderes em várias áreas. Para os chavistas, qualquer crítica ao presidente é um ataque à nação. O presidente Chávez proclamou que poderia retirar a concessão de qualquer veículo de comunicação que pratique terrorismo midiático. Nuvens tempestuosas pairavam sobre a liberdade de imprensa na Venezuela depois que o governo Chávez se recusou a renovar a concessão de radiodifusão da Rádio Caracas Televisión, conhecida simplesmente como RCTV, em meados de 2007. Como grande parte de suas novelas extremamente populares e picantes atraíam um grande público, o governo Chávez citou as crianças como sendo afetadas pelo sexo e pela violência, sendo essa razão para a não renovação da licença da RCTV. Chávez acusou a RCTV de envenenar as almas das crianças com sexo irresponsável. No entanto, a programação da RCTV também incluía reportagens diárias que criticavam duramente Chávez e o governo, o que, nos termos de Chávez, os tornava terroristas da mídia. Dezenas de milhares se reuniram nas ruas de Caracas para protestar contra o fechamento da rede RCTV. Estudantes universitários bloquearam uma importante rodovia por horas após a Rádio Caracas Televisión ter saído do ar. O presidente Chávez não cedeu, acusando a RCTV de atividades subversivas. Balas de borracha e gás lacrimogêneo foram disparados pela polícia em esforços para dispersar as manifestações. Os manifestantes entoavam liberdade, liberdade em protesto contra a recusa de Hugo Chávez em renovar a licença de transmissão da RCTV. No fim, o presidente Chávez saiu vitorioso ao silenciar a RCTV, uma das últimas fontes de crítica ao seu regime socialista, marxista, cada vez mais totalitário. Chávez e seu conselheiro Fidel Castro cumpriram o requisito da fórmula de Gramsci que exige o fechamento das vozes independentes da mídia. Tal ação é pré-requisito para o sucesso das etapas seguintes no roteiro granciano para uma revolução cultural. Enquanto isso, Bolívia e Equador tomaram iniciativas semelhantes para submeter a mídia independente. Evo Morales, da Bolívia, explicou que os principais adversários da minha presidência, do meu governo, são certos meios de comunicação. A corrida do presidente Chávez para construir o socialismo na Venezuela foi desacelerada pela recusa do povo em validar as 33 mudanças constitucionais propostas em agosto de 2007, que teriam permitido sua reeleição indefinida e o avanço da sua revolução bolivariana. Com os apoiadores políticos de Chávez no controle firme da Assembleia Nacional, 160 apoiaram as revisões constitucionais propostas e 7 se abstiveram. Milhares de eventos foram agendados para explicar as 69 emendas que exigiam votação popular para serem aprovadas por referendo em dezembro. Estudantes universitários iniciaram protestos contra as mudanças constitucionais e foram enfrentados pela polícia, que disparou gás lacrimogêneo, balas de borracha e por outros apoiadores de Chávez que atiraram com pistolas contra os manifestantes reunidos. O confronto levou o governo a desafiar a autonomia das universidades públicas da Venezuela, cujos reitores estavam alinhados com aqueles que se opunham a Hugo Chávez e aos seus movimentos rumo ao socialismo. Em 1º de dezembro de 2007, os venezuelanos rejeitaram as emendas constitucionais propostas por Chávez com uma margem de quase 10%. Muitos disseram simplesmente que se opunham ao socialismo na Venezuela. Outros acreditavam que as mudanças dariam poder demais a Chávez. Muitos chavistas insatisfeitos não compareceram para votar. Entre suas queixas estava a insistência anterior de Chávez de que os quatro partidos políticos que compunham sua coalizão de governo se fundissem em um único Partido Socialista Unido. Outro foco de raiva latente foi a recusa autoritária de Chávez em renovar a concessão de uma emissora de televisão popular. Alguns membros das Forças Armadas mostraram resistência devido ao esforço de Chávez em transformar os militares em instrumento de seu projeto socialista. E muitos políticos chavistas estavam pouco entusiasmados com as reformas, especialmente porque sua aprovação permitiria que Chávez se candidatasse indefinidamente, enquanto outros cargos ainda funcionariam sob as regras constitucionais pré-socialistas. O presidente Chávez encarou sua derrota eleitoral com certa leveza, dizendo que o motor travou, então teremos que ir de jumento. Ele admitiu que avançou rápido demais e muito além da vontade do povo venezuelano. Chávez afirmou que os 5 anos restantes de seu mandato atual seriam focados nas 3 RS: revisão, retificação e relançamento da Revolução Socialista. A partir dessa plataforma, Chávez avançou para enfrentar as questões pendentes e os problemas que levaram à falta de apoio às emendas constitucionais propostas em dezembro de 2007. Até 2007, a liberdade de imprensa na Venezuela estava em risco, à medida que o país dava mais um passo em direção ao socialismo do século XXI. Muitos jornalistas e proprietários de meios de comunicação acreditavam que Chávez controlaria ou eliminaria todas as vozes independentes da mídia até 2012. No plano granciano, a Igreja Católica Romana era o inimigo público número um. Para o sucesso do marxismo, a Igreja precisava ser destruída. Assim, não foi surpresa quando Chávez mirou na Igreja Católica, chamando-a de tumor na sociedade venezuelana. Chávez também disse ao arcebispo Roberto Luquert León que o veria no inferno. Após sua reeleição em 2006, Chávez enfrentou um problema que Antônio Gramsci havia advertido como obstáculo à conquista de um governo marxista por via indireta: a autonomia da Igreja Católica Romana, que servia como uma importante fonte de valores contrários aos que guiavam os cidadãos em sua vida cotidiana. Em 2006, 96% dos venezuelanos eram católicos e 74% haviam declarado confiar na Igreja em uma pesquisa de opinião pública de 2005. A Igreja permanecia majoritariamente voltada para seus ministérios e para servir o povo venezuelano. O cardeal Rosa Savino, no entanto, advertiu o presidente Chávez de que a Igreja venezuelana continuaria a se manifestar contra a marcha rumo à ditadura socialista, já que isso desafia a liberdade sob o disfarce de ajudar os pobres. A Igreja na América Latina deve manter uma clara separação entre si e o Estado, aconselha o padre Robert Assirico, mas também tem interesse em preservar a liberdade e o pluralismo. A resposta do presidente Chávez foi interessante, pois refletia os ensinamentos de Gramsci, tornando-se um ponto-chave no modelo venezuelano de aplicação prática da fórmula granciana. Evitando o confronto com o cardeal Savino, Chávez passou a se imersar em imagens cristãs. Ele usou o messianismo como meio de tentar convencer o povo venezuelano de que o socialismo é o cristianismo e referiu-se ao Cristo como o maior socialista da história. Chávez afirmou que o reino de Cristo é o reino do socialismo. A Igreja, no entanto, não quis saber disso. Muitos documentos eclesiásticos condenavam o socialismo tanto em teoria quanto na prática. Avaliar como Chávez lidou com a Igreja Católica Romana será um aspecto central do modelo granciano exportado para outros países da América Latina. Marxistas como Chávez precisam neutralizar a influência da Igreja, pois os valores cristãos, por sua própria existência, desafiam o regime ditatorial. Gramsci foi claro: a Igreja Católica Romana deve ser destruída. A primeira vítima resultante da supressão da liberdade religiosa sempre foi a liberdade individual. Gramsci aconselhava que qualquer formação de uma vontade coletiva nacional popular é impossível a menos que a grande massa de camponeses irrompa simultaneamente na vida política. Seguindo a fórmula do pensador italiano, Hugo Chávez prometeu uma revolução agrária ao chegar ao poder em 1998. Assim como em outras partes da América Latina, a maior parte das terras agrícolas do país estava concentrada nas mãos de poucos. Chávez foi especialmente duro com pecuaristas e proprietários de grandes fazendas, o que o tornou muito popular entre os numerosos pobres da Venezuela, que compunham a base de apoio político de seu governo. A elite ficou indignada, especialmente depois que o governo Chávez distribuiu títulos de propriedade de cerca de 9 mil acres a agricultores pobres em 2001. Um pecuarista que perdeu 360 acres da fazenda de 7.400 acres de sua família disse: "Acredito que é o começo da cubanização da Venezuela." A visão do presidente Chávez de uma revolução passiva por meio da redistribuição das grandes propriedades rurais ganhou força em 2005. Os pobres da Venezuela ficaram eufóricos à medida que mais títulos de terra eram entregues a agricultores rurais. Elogiando Hugo Chávez, Carlos Júlia Roja, que recebeu 37 acres, disse que ele, Chávez, é um homem do povo, o único que lutou pelos pobres. Ele perguntou: quantos camponeses conseguiriam se alimentar com esta terra? O perdedor da vez era um terreno de 32 mil acres, de propriedade britânica, que havia sido expropriado pelo governo. Em 2007, após vencer um terceiro mandato com uma vitória esmagadora nas eleições de 2006, Chávez acelerou seu projeto proletário: "Estamos caminhando rumo ao socialismo, e nada nem ninguém pode impedir isso." Ele solicitou à Assembleia Nacional que lhe concedesse poderes especiais, uma lei habilitante revolucionária, que lhe permitiria aprovar leis econômicas por decreto. Protestando contra a onda de privatizações que antecedeu seu governo, Chávez falou sobre a necessidade de trazer os campos petrolíferos mais importantes do país para o controle estatal. Munido de seus novos poderes econômicos, Chávez rapidamente nacionalizou, por decreto, as companhias de eletricidade e telecomunicações da Venezuela. As empresas afetadas inicialmente foram a AES Corporation e a CA Nacional Telefonos de Venezuela, CANTF, a maior empresa de capital aberto do país. "A nação deve recuperar a posse de setores estratégicos", declarou Chávez. O presidente Chávez gastou bilhões de dólares para construir a ideia de uma revolução bolivariana em toda a América Latina e Caribe. Em agosto de 2007, Chávez exortou as nações caribenhas a buscarem maior independência dos Estados Unidos. Comprometendo-se a compartilhar a riqueza petrolífera da Venezuela, Chávez prometeu fornecer combustíveis em condições preferenciais. Intrometendo-se nos assuntos de outros países, ele gerou reações negativas de intensidade variável, de acordo com o país. Ainda assim, a lista incluía vários países se deslocando para a esquerda, com alguns se tornando aliados ideológicos de Hugo Chávez. O fato de ele ter bilhões de dólares à sua disposição certamente não passou despercebido em algumas dessas reorientações estratégicas. Socialistas de diversas correntes solidárias com Chávez governavam mais de 300 milhões de pessoas no início de 2008. Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador e Nicarágua. Chávez ajudou alguns desses candidatos. Em julho de 2003, por exemplo, Chávez comprou até 3 bilhões de dólares em títulos da dívida argentina, permitindo ao novo líder socialista de Buenos Aires quitar dívidas e cortar laços com o neoliberal Fundo Monetário Internacional. Chávez também comprou 25 milhões de dólares da dívida do Equador e ofereceu-se para comprar mais 25 milhões. Além disso, as eleições nacionais de 2006 no Peru e no México refletiram um número expressivo de votos socialistas, quase derrotando os candidatos conservadores. Em 2006, Chávez passou a armar suas tropas com armamentos russos, tendo assinado contratos no valor de 3,5 bilhões de dólares com o Kremlin para a compra de mais de 30 caças, 53 helicópteros de ataque e 100 mil fuzis de assalto AK-47. Os Estados Unidos apresentaram um protesto formal à Rússia sobre a venda dos fuzis, uma vez que Chávez era conhecido por colaborar secretamente com guerrilheiros marxistas revolucionários na região. Em meados de 2007, a Venezuela examinava a possível compra de 9 submarinos movidos a diesel da Rússia, ao custo de 3 bilhões de dólares. Os submarinos das classes 636 e 677 Amur são equipados com mísseis de médio alcance. A Rússia afirmou que operava dentro do marco das regras internacionais para exportação de armas e sustentou que a cooperação entre a Rússia e a Venezuela não é voltada contra ninguém. A China concordou em investir 100 bilhões de dólares na América Latina em uma ampla gama de parcerias relacionadas à energia e a commodities. A ideia era tentar reduzir a dependência comercial e da América Latina em relação aos Estados Unidos. A política agressiva da China na América Latina deu frutos ao firmar acordos comerciais com Cuba, Argentina, Brasil e Venezuela. De 1997 a 2005, a China investiu 700 milhões de dólares na Venezuela, e o comércio entre os dois países somou 3 bilhões de dólares em 2005. Pequim também investiu 3 bilhões de dólares no setor petroquímico venezuelano. Os acordos comerciais entre China e Venezuela incluem energia, agricultura, transporte, mineração, habitação, turismo, telecomunicações e tecnologia da informação. O presidente Chávez chamou isso de uma nova aliança estratégica, destinada a promover o multilateralismo. O presidente Chávez foi calorosamente recebido pelo presidente Hu Jintao em uma viagem à China em agosto de 2006. Chávez expressou a esperança de que a Venezuela pudesse exportar 500 mil barris de petróleo por dia até 2009 e 1 milhão de barris por dia na próxima década. O presidente Chávez também mencionou sua disposição em comprar caças da China para complementar aqueles adquiridos da Rússia. Em setembro de 2006, a China entregou o primeiro de 3 radares avançados de defesa aérea de longo alcance comprados pela Venezuela. Outros 7 radares JYL-1 estavam a caminho. Durante visita ao Irã para conversas com o presidente Mohamed Khatami em 2001, Chávez pediu uma aliança estratégica para trabalhar pela paz e estabilidade. Ambos os países eram membros da OPEP e vinham defendendo preços mais altos para o petróleo. 5 anos depois, Hugo Chávez surfava na onda dos preços altos do gás e se aliava à Rússia, Irã e China como grandes consumidores de petróleo, em um eixo do petróleo. O novo Clube do Petróleo desafiava as políticas externas dos Estados Unidos, enquanto os membros do eixo pressionavam pelo fim de um mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos, em direção a um sistema internacional multipolar no qual a Rússia teria uma voz forte. Outro aspecto central do programa anti-Estados Unidos de Hugo Chávez incluía a construção de relações próximas com a Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Vendo-se como novo Castro, um colaborador de longa data de terroristas internacionais, Chávez, segundo um desertor venezuelano, recompensou a Al-Qaeda com 900 mil dólares em dinheiro e 100 mil dólares em ajuda humanitária ao Talibã após o 11 de setembro. Ele continuou seguindo os passos de seu mentor cubano ao colaborar com e ajudar terroristas internacionais anti-americanos. Hugo Chávez é amplamente conhecido por ser simpático aos rebeldes marxistas das Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia, Ejército del Pueblo, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo ou FARC-EP. Quando um dos líderes das FARC foi capturado por caçadores de recompensas em Caracas enquanto participava de uma conferência de esquerda, Chávez ficou indignado com a violação da soberania venezuelana. Quando as forças militares colombianas começaram a bombardear um acampamento das FARC dentro de uma área remota do Equador no final de fevereiro de 2008, matando 21 guerrilheiros, incluindo um de seus principais comandantes, Paul Reich, Chávez tratou isso como motivo para a guerra. Ele ordenou o envio de tropas para a fronteira com a Colômbia, rompeu relações diplomáticas com Bogotá e advertiu o presidente colombiano Álvaro Uribe para que não tentasse tal ação contra a Venezuela. Enquanto isso, o presidente do Equador, Rafael Correa, um confidente socialista de Chávez, sentiu-se compelido a seguir o exemplo enviando tropas para a fronteira com a Venezuela. Pouco mais do que torrentes de insultos foram trocadas pelos três líderes, mas o confronto militar foi o primeiro na América do Sul em mais de uma década. Após uma intervenção de uma semana da Organização dos Estados Americanos, a crise foi acalmada por meio de um compromisso cuidadosamente articulado. O maior perigo exposto nessa disputa com a Colômbia foi a resposta impulsiva do presidente Chávez a uma operação transfronteiriça colombiana relativamente pequena. Chávez demonstrou imaturidade extraordinária. Ele merece ser monitorado. Segundo um relatório, Chávez estaria seguindo o plano que Fidel Castro elaborou para Salvador Allende, do Chile, que importou milhares de paramilitares cubanos para derrubar a Constituição chilena e instaurar um regime comunista. Chávez enfrenta continuamente agitação doméstica e desafios ao caminho revolucionário de Antônio Gramsci. Em um esforço para garantir que sua revolução passiva ocorra, Chávez está replicando partes da experiência cubana ao conectar redes internacionais de terrorismo aos serviços de segurança do país, ao sistema financeiro e às corporações estatais como parte de seus planos. Terroristas islâmicos têm operado a partir da ilha turística venezuelana de Margarita, localizada a cerca de 37 quilômetros ao largo da costa nordeste da Venezuela. A ilha serve como ponto de parada para terroristas a caminho da região da Tríplice Fronteira, uma terra de ninguém onde convergem as fronteiras da Argentina, Brasil e Paraguai. Margarita foi identificada como um centro de financiamento do terrorismo, juntamente com as Ilhas Caimãs e o Panamá. Também se suspeitava que o Hezbollah utilizava a Ilha de Margarita como parte de sua rede financeira. Outros países socialistas. Seis países com governos socialistas, Bolívia, Equador, Uruguai, Nicarágua, Argentina e Chile, são os principais candidatos a se juntar à Revolução Bolivariana liderada por Chávez. Dois países adicionais despertam interesse devido à significativa proporção de eleitores inclinados à esquerda, Peru e México. E a Colômbia preocupa por conta do grande número de guerrilheiros marxistas envolvidos em uma revolução armada ao estilo leninista, por meio da violência e do terrorismo. Bolívia. Após vários anos de violência e turbulência na Bolívia, um discípulo socialista de Hugo Chávez foi eleito presidente em janeiro de 2006. Evo Morales, de origem indígena aymara, era deputado marxista no Congresso Nacional, onde presidia a bancada de esquerda. Era mais conhecido como líder dos cocaleros, cerca de 30 mil agricultores e camponeses cultivadores de coca na região do Chapare. Ele culpava os Estados Unidos pela pobreza na Bolívia, devido aos interesses geopolíticos e econômicos das corporações multinacionais. Declarou que os camponeses recorrem às culturas ilegais como única alternativa à pobreza. Greves de trabalhadores e camponeses foram quase contínuas em 2001, exigindo o fim da erradicação de drogas patrocinada pelos Estados Unidos. Um marxista, Oscar Oliveira, liderou tumultos em Cochabamba, onde comandou membros da Federação dos Trabalhadores das Fábricas contra o controle estrangeiro dos recursos hídricos. Ele apareceu em Washington, D.C., em abril de 2000, quando o Instituto for Police Studies, o think tank da esquerda, lhe concedeu o prêmio Orlando Letelier Ronimofit por sua liderança na insurreição sindical contra a privatização dos serviços públicos de água. A Bolívia permaneceu uma bomba política em 2001, com protestos de mineiros e trabalhadores de outros setores econômicos. Com 3/4 da população vivendo abaixo da linha da pobreza, muitos analistas da época classificavam o país como em uma condição pré-revolucionária. O presidente Gonzalo Sánchez de Lozada resistiu até outubro de 2003, quando, após 6 semanas de protestos massivos, fugiu para Miami. Por esse período, Evo Morales surfava numa onda de popularidade, liderando o movimento ao socialismo e comandando o Sindicato dos Cultivadores de Coca. Sonha em fortalecer essa mensagem anti-imperialista com uma grande cúpula incluindo Fidel, Lula e Chávez, para mostrar que estamos unidos e fazer os imperialistas norte-americanos pensarem duas vezes, declarou Morales. Após expulsar o presidente Sánchez de Lozada do país, a maioria indígena da Bolívia encontrou, pela primeira vez, sua voz política. 10% da população detinha 90% da riqueza boliviana. Muitos indígenas eram sem teto e viviam com menos de US$ 2 por dia. Dependente de ajuda externa, o país mais pobre da América do Sul confiava no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. O governo tradicionalmente servia a minoria branca e mestiça, ignorando em grande parte a população indígena majoritária. Entre 1997 e 2002, as reservas provadas de gás da Bolívia aumentaram 362%, para um estimado de 55 trilhões de pés cúbicos. Um sonho realizado. Mas a sociedade civil temia que o governo favorecesse investidores estrangeiros em detrimento do povo. A guerra da água em Cochabamba também gerou um clima combativo nos movimentos sociais do país. A questão de quem deveria lucrar com os recursos da Bolívia continuou a assombrar o novo presidente Carlos Mesa. Protestos anti-governo, violência e a ira popular o tiraram do poder em junho de 2005. A saída de Mesa foi uma vitória para os cocaleros, que já haviam expandido suas plantações durante o prolongado período de instabilidade. O movimento ao socialismo dirigido por Morales organizou a última rodada de protestos que derrubou o presidente Mesa. Evo Morales foi eleito presidente da Bolívia em dezembro de 2005, tornando-se o primeiro chefe de Estado indígena do país. Em sua primeira entrevista coletiva, explicou que acreditava que os Estados Unidos usavam a luta contra o tráfico de drogas como um falso pretexto para instalar bases militares. Afirmando que seu governo combateria as drogas, disse que nem a cocaína nem o tráfico de drogas fazem parte da cultura boliviana. Confortável no abraço caloroso do venezuelano Hugo Chávez e do cubano Fidel Castro, o presidente Morales avançou rapidamente por um caminho socialista traçado pelo modelo Gramsci-Chávez. Primeiro, Morales prometeu emular Hugo Chávez. Declarou: "Garanto a presença do camarada Chávez, que nos ensinará como ele aprovou uma nova constituição na Venezuela e lutou contra os gringos e a oligarquia." Uma Assembleia Nacional, criada em agosto de 2006, teve um ano para redigir uma nova constituição que entregaria uma segunda libertação ao povo boliviano. Pouco depois da posse, Evo Morales enfrentou os bispos da Igreja Católica Romana sobre o ensino da religião nas escolas. Muitos ficaram surpresos com essa atitude, já que a igreja mantinha uma relação próxima com os grupos de base que o levaram ao poder. Contudo, a Igreja Católica Romana continuava sendo a inimiga número um de Antônio Gramsci. Morales aparentemente percebeu que não era o momento certo para confrontar diretamente a igreja e desistiu da ideia de enfrentar os bispos. Mas sua hora chegaria. Em janeiro de 2006, Morales moveu-se para fortalecer seu controle dos serviços de segurança, expulsando 28 generais da polícia e das forças armadas por suposta cumplicidade com uma operação encoberta planejada pelos Estados Unidos para remover as defesas aéreas bolivianas. O novo presidente trouxe equipes de inteligência cubanas e venezuelanas para eliminar microfones ocultos nos escritórios governamentais. Enviou cerca de 10 mil quadros do movimento ao socialismo para Cuba, com bolsas de estudo médicas para especializações necessárias. Morales anunciou planos para redistribuir 77 mil milhas quadradas, uma área equivalente ao estado de Nebraska, entre a maioria indígena da Bolívia no período de 2007 a 2011. As terras a serem redistribuídas incluíam áreas e propriedades privadas consideradas improdutivas ou obtidas por meio de fraudes. O governo também ajudaria os agricultores fornecendo suporte técnico, equipamentos, escolas e água potável segura. O senhor Morales propôs uma legislação que permitiria ao governo reforçar o controle sobre a mídia. A lei era apresentada como necessária para tomar medidas contra conteúdos televisivos considerados nocivos à sociedade. Enquanto isso, a Venezuela financiou com 2 milhões de dólares a criação de um novo canal de televisão estatal e mais de 100 estações de rádio provinciais, transmissores de propaganda, em toda a Bolívia, além de conceder ao presidente Morales 30 milhões de dólares para subsidiar alguns dos municípios do país. Seis membros do grupo terrorista ETA, do País Basco, viajaram para Bolívia em 2006 e se encontraram com altos oficiais do governo Morales. Eles compraram casas em Cochabamba, centro do narcotráfico boliviano e reduto do movimento ao socialismo, que foi instrumental para levar Morales ao poder. A organização política Basca Batasuna emitiu um comunicado elogiando o governo Morales, chamando o movimento ao socialismo da Bolívia de modelo para a região basca. Hugo Chávez prometeu enviar 400 contadores da empresa estatal de petróleo da Venezuela para Bolívia, com o objetivo de auditar os livros das companhias estrangeiras de energia. Supostamente, os auditores procuravam evidências para fundamentar a renegociação dos contratos existentes sob ameaça de expropriação. O presidente Morales nacionalizou os recursos energéticos da Bolívia em 1º de maio de 2006. As empresas estrangeiras que operavam nos campos de petróleo e gás natural foram obrigadas a escolher entre ceder o controle de suas operações ou deixar o país. Sete empresas assinaram novos contratos com o governo boliviano, que assumiu o papel de gestor dos recursos energéticos do país. Para demonstrar seu compromisso ao povo boliviano, Morales enviou soldados para ocupar campos que, segundo ele, haviam saqueado as riquezas energéticas da Bolívia por anos. A medida foi extremamente popular entre a maioria dos bolivianos. Os novos contratos obrigavam as empresas estrangeiras a entregar ao menos 50% de sua receita à empresa estatal de energia. Os percentuais cedidos podiam chegar a até 82% da receita para os grandes produtores. Em uma visita à China em fevereiro de 2006, Morales recebeu aconselhamento para evitar ações que pudessem levar os Estados Unidos a organizar um golpe entre oficiais militares descontentes. "Você precisa ser cordial com os Estados Unidos", foi-lhe dito, refletindo a estratégia chinesa de longo prazo para minar a influência norte-americana na América Latina. Adotar uma postura cordial é uma peça-chave da fórmula granciana para a revolução passiva. Os chineses ofereceram a Morales 38 mísseis superficiais portáteis HN-5 para substituir aqueles tomados pela CIA em uma operação encoberta em dezembro de 2005. A agência havia sido auxiliada por oficiais de segurança bolivianos preocupados que os mísseis poderiam cair nas mãos de terroristas. Esse tipo de míssil portátil, disparado no ombro, é de baixa altitude e, em mãos terroristas, poderia ser usado contra aeronaves comerciais. Morales comemorou seu primeiro ano no cargo em janeiro de 2007 com uma aprovação próxima a 50%. A parcial nacionalização do setor energético do país prometia maior receita para a trajetória socialista da Bolívia. Ao alterar drasticamente a estrutura tributária, o governo passou a receber 82% dos lucros gerados pelas empresas estrangeiras de energia. Essa porcentagem representava exatamente o inverso do que era repartido antes da renegociação dos contratos. O próximo alvo da agenda de nacionalização de Morales era a reforma da indústria de mineração. Acusando o sistema judiciário de restringir a nacionalização dos principais setores econômicos na marcha da Bolívia rumo ao socialismo, Morales exigiu a renúncia de 4 juízes da Suprema Corte. Ele acusou o sistema judiciário de roubar 300 milhões de dólares e de liberar criminosos, ladrões e narcotraficantes. Morales contou com o apoio de membros-chave do movimento ao socialismo. A taxa de sucesso de Morales começou a declinar no final de 2007, quando a coalizão indígena que o levou ao poder se dividiu por rivalidades internas. Greves, tumultos e ameaças ocorreram em 6 das 9 províncias da Bolívia. As principais reclamações eram a deriva em direção à ditadura e ao socialismo militante. Alianças informais foram formadas para proteger os direitos democráticos da população. Enquanto Morales e os soldados do governo lidavam com os levantes, Hugo Chávez deixou claro que não estava satisfeito. Ele declarou que faria guerra contra a Bolívia caso a oposição tentasse derrubar Morales. Então, talvez com o fantasma do presidente marxista do Chile, Salvador Allende, que foi deposto e morto em 11 de setembro de 1973, sussurrando em seu ouvido, Chávez disse: "Aviso à oligarquia da Bolívia que, se derrubarem ou assassinarem Evo, a Venezuela não ficará de braços cruzados." Equador. O esquerdista Lúcio Gutiérrez conquistou os pobres e trabalhadores indígenas do Equador e, a partir dessa base política, derrotou o magnata das bananas Álvaro Noboa para a presidência em novembro de 2002. Noboa era o homem mais rico do país, comandando mais de 110 empresas. A orientação esquerdista do país ficou evidente quando cerca de 10 a 12 mil manifestantes locais e estrangeiros marcharam em Quito contra 33 representantes comerciais da Organização dos Estados Americanos que haviam chegado à capital equatoriana para discutir as implicações do acordo proposto para a área de livre comércio das Américas. As nacionalidades do Equador afirmaram que a flexibilização proposta nas restrições comerciais acabaria com a vida, os recursos naturais, a produção nacional e o emprego. Gritando "Los excluídos por trabalho, justicia y vida", os excluídos por trabalho, justiça e vida, as nacionalidades de esquerda do Equador manifestaram sua oposição. Os erros de governança de Gutiérrez levaram a acusações de corrupção e denúncias de acordos obscuros. O Congresso unicameral de 100 cadeiras o destituiu, e os militares equatorianos retiraram seu apoio a Gutiérrez. Após mais de um ano de governo interino, o eleitorado equatoriano apoiou amplamente o economista de esquerda Rafael Correia para a presidência em novembro de 2006. Doutor em economia pela Universidade de Illinois, Correia criticava duramente a globalização, as políticas econômicas neoliberais e ortodoxas e as organizações financeiras multilaterais, especialmente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Católico romano, ele abraçou a ideia da Igreja Popular e a teologia da libertação latino-americana. Quando os opositores o acusaram de ser um clone de Chávez, Correia respondeu com firmeza: "Não estamos copiando Lula, Chávez ou Kirchner. Não esperamos receita do exterior." Correia venceu ao deixar claro que era contra reformas de mercado, contra a administração Bush, contra um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e contra corporações transnacionais que não obedecem à lei. também ameaçou dar calote na dívida externa de 10 bilhões de dólares do Equador, caso as necessidades sociais fossem maiores do que o imperativo de pagar a dívida. Prometeu ao povo equatoriano, historicamente maltratado, que o governo construiria casas populares e dobraria o bônus da pobreza de 36 dólares para 1,2 milhão de pobres equatorianos. Correia disse que o Equador retornaria ao PEP para ajudar a buscar o melhor preço pelos 555 mil barris de petróleo que o país produz por dia. Ele afirmou que buscaria laços mais próximos com presidentes de esquerda, como Michelle Bachelet, no Chile, Nestor Kirchner, na Argentina, e Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil. Chávez é um amigo meu, explicou ele aos críticos. A tese de doutorado de Correia na Universidade de Illinois refletia uma preocupação profunda com a distribuição de renda. Sua tese tratava do impacto da globalização sobre o desenvolvimento e a pobreza. O presidente equatoriano afirmou que buscamos uma América Latina unida que possa enfrentar uma globalização desumana e cruel. Aliado próximo de Hugo Chávez, Correia afirmou no final de 2007 que considerava seu amigo venezuelano uma pessoa muito honesta, um líder claro, um presidente muito democrático. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad participou da posse de Rafael Correia e declarou que qualquer nação que deseje se defender pode contar com a ajuda do Irã. Ele acrescentou que somos partidários da paz. São os americanos que estão em guerra contra o mundo inteiro. Uruguai. O líder do neomarxista Frente Ampla, Tabaré Ramon Vasques Rosas, tomou posse como presidente em 1º de março de 2005. Milhares de apoiadores celebraram nas ruas de Montevidéu em apoio a Vasques Rosas, que prometeu trabalhar incansavelmente pelo povo. Exceto por Fidel Castro, que precisou cancelar sua presença por motivos de saúde, a gangue marxista latino-americana estava toda lá: Lula da Silva, do Brasil, Hugo Chávez, da Venezuela, Nestor Kirchner, da Argentina, Richard Lagos, do Chile, e o centrista Nicanor Duarte Frutos, do Paraguai. Um dos primeiros atos do presidente Vasques foi restaurar as relações diplomáticas com Cuba. Ele também anunciou um plano emergencial de bem-estar social de 100 milhões de dólares para fornecer cuidados básicos de saúde e alimentação aos mais necessitados do país. A fórmula granciana ajudou a trazer outro esquerdista ao poder na América Latina. A Frente Ampla entrou na cena política em 1971, uma coalizão frouxa de partidos comunista e socialista, o Partido Democrata Cristão e outros atraídos por pequenos partidos de esquerda, incluindo os guerrilheiros urbanos marxistas tupamaros, leais a Fidel Castro. Sobrevivendo a uma resposta de mão de ferro do governo uruguaio, a Frente Ampla adicionou e perdeu diversos grupos de esquerda ao longo do tempo. No entanto, após a restauração da democracia, o grupo aumentou progressivamente sua base eleitoral. O apoio dos eleitores à frente permaneceu estável ao longo dos anos, ganhando força desde 2002, quando medidas de austeridade foram implementadas para pagar a dívida externa do país. Vasques surfou na onda do descontentamento para chegar à presidência. A campanha de Vasques prometeu aplicar um novo modelo de desenvolvimento mais justo Gramsci, que beneficia os trabalhadores, as classes médias, os setores mais vulneráveis da sociedade e os setores envolvidos nas diversas áreas da produção nacional. Ele recebeu muitos conselhos de seus companheiros marxistas na América Latina. Investigadores parlamentares uruguaios descobriram uma tentativa de contrabandear 15 mil munições de 5,56 milímetros fabricadas no Irã a bordo de um dos seus navios militares. A carga foi embarcada na Venezuela e fazia parte de um acordo maior envolvendo a compra de 18 mil rifles automáticos iranianos. O acordo violaria as restrições do Conselho de Segurança da ONU impostas ao Irã por não interromper seu programa de enriquecimento de urânio. A triangulação Irã-Venezuela-Uruguai parecia fazer parte do fundo estratégico de 2 bilhões de dólares anunciado pelo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e pelo presidente Chávez em sua reunião de setembro de 2007 em Caracas. O fundo seria usado para ajudar os governos latino-americanos a se libertarem do imperialismo. Um dos membros da coalizão da Frente Ampla Uruguaia, a Frente de Libertação Tupamara, apoia a versão do socialismo de Chávez. Nicarágua. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, tomou o poder do ditador Anastasio Somoza em 1979. Os sandinistas eram um grupo revolucionário pró-soviético e pró-Castro que prometia uma democracia ampla e inclusiva. No entanto, não demorou para que a FSLN conduzisse o povo nicaragüense a um modelo soviético de totalitarismo. O massacre dos indígenas e a forte influência do marxismo-leninismo logo apagaram a chama das aspirações democráticas do povo e a esperança pelo fim das violações dos direitos humanos. O principal arquiteto do governo brutal dos sandinistas foi Daniel Ortega. No entanto, Os sandinistas cometeram um erro ao acreditarem na própria propaganda nos anos 1980 de que haviam consolidado seu governo e desfrutavam de amplo apoio popular. Assim, consentiram em realizar eleições nacionais em 1990. A surpresa foi que Violeta Chamorro, do Partido Liberal Constitucional, venceu com 51% dos votos, derrotando o regime sangrento de Ortega. Daniel Ortega concorreu outras três vezes nas eleições dos anos 1990 e 2000, perdendo todas. Nos bastidores, porém, a FSLN, sandinistas, mantinha contato com terroristas do Oriente Médio, Europa e América Latina, incluindo estados patrocinadores como Iraque e Líbia, e grupos transnacionais como as Farc da Colômbia, a ETA Basca e outros. Cinco passaportes nicaragüenses foram encontrados em apartamentos de suspeitos envolvidos no atentado ao World Trade Center, em Nova York, em 1993. O sistema político da Nicarágua enfrentou uma longa lista de problemas econômicos e de corrupção na década de 1990. A FSLN, que entregou suas armas em 1992 e entrou na política convencional, não perdeu sua veia revolucionária marxista. Não passou despercebido para os sandinistas que a Nicarágua era um país pobre, com dois terços da população vivendo na pobreza. Confrontada com essas realidades intransponíveis, a democracia nicaragüense permaneceu em um sistema precário de suporte vital. Incapaz de oferecer alívio à maioria da população, o governo central perdeu força ao longo do tempo, enquanto a posição dos sandinistas melhorou. Os sandinistas foram membros fundadores do Fórum de São Paulo, organizado por Lula da Silva e Fidel Castro em 1990. A ideia de da Silva e Castro era ajudar líderes políticos radicais a conquistar o controle de seus países por meio de campanhas eleitorais bem-sucedidas. Seguindo o modelo granciano, os marxistas se apresentariam como populistas, opositores à corrupção governamental e dedicados a ajudar os pobres com programas de saúde, educação e medidas viáveis contra a pobreza. Os sandinistas se recuperaram em 2004 ao vencerem a prefeitura de Managua e várias outras prefeituras. O líder sandinista Daniel Ortega descreveu os resultados como uma nova revolução sem armas ou derramamento de sangue, referência direta à fórmula da revolução passiva de Antônio Gramsci. A sorte estava lançada para o retorno de Ortega, não como um ardente marxista-leninista, mas como homem do povo, um seguidor do revisionista marxista Antônio Gramsci. Por exemplo, ele uniu forças com o Partido Liberal de Arnold Alemã, um movimento granciano, que pretendia enfraquecer a administração vigente ao reduzir os poderes da presidência. Parece que Ortega aprendeu bem a lição sobre a fórmula granciana para o sucesso, na escola do Fórum de São Paulo. Durante a campanha presidencial da Nicarágua, em 2006, desapareceu a retórica marxista-leninista inflamável de Ortega. Sua nova mensagem estava de acordo com o conselho de Gramsci, dizer ou fazer o que for necessário para alcançar o poder pelo processo eleitoral. Só depois disso, medidas deveriam ser tomadas para moldar os valores sociais, consolidar o poder e impor os princípios marxistas na sociedade e no sistema político. Na campanha presidencial, Ortega deu um vislumbre de como governaria nos primeiros dias de seu novo mandato. Os desafios eram enormes. Os 5,5 milhões de habitantes da Nicarágua eram os segundos mais pobres do hemisfério ocidental, perdendo apenas para o Haiti. A renda per capita anual era de cerca de $910. A resposta de Ortega foi se aliar a Fidel Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez e outros líderes socialistas na rejeição do que chamou de capitalismo selvagem. Somos vítimas de um neoliberalismo selvagem, disse um vendedor ambulante apoiador de Ortega. Mas unidos, continuaremos lutando contra esse sistema neoliberal que deixa nossos filhos morrerem de fome. O vendedor ambulante revelou a verdadeira posição de Ortega, enquanto este iniciava seu mandato como presidente da Nicarágua com um sorriso cativante. Ortega enfatizou paz, reconciliação, estabilidade, laços estreitos com os Estados Unidos e livre comércio. Também apresentou imagens socialistas de educação gratuita, assistência médica, complementos salariais para os pobres e redistribuição de terras. Na realidade, Ortega desfrutava da calorosa acolhida no mundo de Gramsci por Lula da Silva, Fidel Castro e Hugo Chávez. Entregas subsidiadas de petróleo e gás da Venezuela ajudariam o novo regime a consolidar seu poder, e a visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, em janeiro de 2007, prometia assistência adicional para ajudar Daniel Ortega a firmar sua posição antes dos próximos passos revolucionários. Argentina. O presidente argentino Néstor Kirchner surgiu na cena política em maio de 2003, combinando um ataque aos interesses domésticos entrincheirados com uma política externa agressiva. Indicando suas inclinações socialistas, se não marxistas, Kirchner rapidamente estabeleceu relações calorosas com Fidel Castro, Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, o trio que representava a intelectualidade de esquerda da América Latina e seus principais financiadores. Kirchner também buscou outros líderes afastados dos Estados Unidos, incluindo Evo Morales, da Bolívia. Em uma reunião especial da Cúpula das Américas, em janeiro de 2004, Kirchner vangloriou-se de que venceria por nocaute um encontro marcado com o presidente George W. Bush. Kirchner reestruturou com sucesso 120 bilhões de dólares da dívida total de 190 bilhões que a Argentina devia, incluindo juros passados referentes a 150 emissões de títulos e 600 mil investidores. Como resultado, a dívida total do país caiu de 190 para 125 bilhões em um mês, sem assistência do Fundo Monetário Internacional. Esse avanço deu à Argentina um pequeno espaço para enfrentar outras questões da dívida que prejudicavam sua economia. Enquanto o presidente Bush se reunia com 33 presidentes na Cúpula das Américas em novembro de 2005, milhares de manifestantes protestavam contra os Estados Unidos e o capitalismo. Um manifestante hondurenho resumiu a manifestação: "Somos um povo unido contra o livre comércio, porque o livre comércio é uma política de morte para nossos países." Em outubro de 2007, Cristina Fernandes de Kirchner, primeira-dama da Argentina, venceu a presidência com mais de 40% dos votos. Ela substituiu o marido, Nestor, em dezembro, tornando-se a primeira mulher eleita presidente do país. Sua popularidade baseava-se largamente no sucesso do marido em tirar o país da beira do colapso econômico desde 2001. Cristina Fernandes é uma advogada perspicaz que trabalhou ao lado do marido. Embora a continuidade política estivesse garantida até certo ponto, vários problemas econômicos delicados continuavam a afetar o país, incluindo alta inflação, controle de preços e crescente demanda por energia. Um comerciante chegou a exclamar: "Estou tão animado. Cristina vai nos tirar da pobreza." Chile. Michelle Bachelet, a primeira chefe de Estado mulher do país, tomou posse em 11 de março de 2006. Ela se tornou a quarta líder consecutiva da coalizão socialista que governava o Chile desde 1990. Embora socialista, Bachelet se posiciona na vertente pragmática da esquerda que domina a América Latina. A elite socialista marxista da região esteve em seu melhor comportamento na cerimônia de posse de Bachelet, incluindo Kirchner, Vázquez, Lula da Silva e Morales. Pode-se ter certeza de que seu desejo coletivo mais ardente era guiar Bachelet para seguir a fórmula de Gramsci no Chile e opor-se ao livre comércio ou ao que chamam de imperialismo dos Estados Unidos. O tempo dirá se Bachelet mordeu a isca. Hugo Chávez não resistiu e disse: "Na América Latina, você tem um operário que virou presidente, esse é o Lula. Um indígena, Evo, chegou, uma mulher socialista, e um soldado, esse sou eu, um soldado revolucionário, construindo um novo projeto sul-americano vital para a salvação do nosso povo." Revolução Bolivariana. O efeito combinado do Fórum de São Paulo, que preparou o terreno para a implementação do projeto cultural de ação de Antônio Gramsci, e a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez colocou vários países latino-americanos no caminho do socialismo, marxismo. O presidente Chávez forneceu modelo para outros seguirem, além da inspiração de Simón Bolívar como libertador na guerra de classes. Chávez foi eleito com esmagadora maioria em 1998 por 80% dos venezuelanos, que viviam na pobreza e sem esperança de mudança. Ao vencer a eleição popular, Chávez mudou as regras da sociedade contra a elite empresarial rica, os grandes proprietários de terras, as forças armadas, a mídia de massa e outros grupos privilegiados. Chávez continuou a reestruturar a sociedade enquanto avançava para a criação de um Estado socialista modelo baseado na cooperação das massas. Seu paradigma para a Revolução Bolivariana foi projetado para exportação via emulação, primeiramente pela Bolívia, Equador, Uruguai, Argentina, Nicarágua e, talvez no futuro, Chile. Os esforços de Fidel Castro e Lula da Silva na década de 1990 para desacelerar os Estados Unidos no sentido de limitar o livre comércio ajudaram a fornecer uma fórmula para os sucessos já conquistados pelo Fórum de São Paulo, a versão granciana do socialismo na América do Sul.